África Global.
A comunidade cabo-verdiana em São Tomé e Príncipe, que foi para lá nos idos anos coloniais, vive ainda hoje numa situação social difícil que contrasta com a paisagem verdejante da ilha. Disse-nos sexta-feira passada, aqui nesta rubrica, Frei António Fidalgo, custódio dos capuchinhos de Cabo Verde. Por isso, os três missionários que, a pedido do bispo daquelas ilhas equatoriais, Dom Manuel dos Santos, vão de Cabo Verde para lá ajudar na evangelização, terão uma abordagem paulatina, não apressada, de trabalho com as pessoas, de modo a que sejam elas próprias os protagonistas do seu desenvolvimento. Os capuchinhos tencionam atuar, de modo particular, na ajuda da salvaguarda do ambiente e em setores sociais como a saúde e a educação, com um olhar especial para as crianças e para os jovens. Mas a congregação dos franciscanos capuchinhos de Cabo Verde vai também enviar, já em junho ou julho próximo, um padre para Boston, onde lhe chegou o pedido do cardeal O'Malley, ele também franciscano, e onde há uma grande comunidade cabo-verdiana. Ali, os desafios são diferentes dos de São Tomé e Príncipe, disse-nos Frei António Fidalgo.
Os desafios de Boston são bem diferentes. Em Boston, não se fala propriamente da miséria material, embora as dificuldades sejam muitas, imensas. Os nossos imigrantes enfrentam muitas dificuldades também do ponto de vista material, pois, para terem o que têm e para se manterem à tona, têm que suar muito e, às vezes, à custa da família. Então, aí está um dos grandes desafios que a nossa presença terá que enfrentar, é o desafio da família. A família está com muitas dificuldades, a juventude está com muitas dificuldades, há grandes problemas de educação da família, porque muitas vezes ele e ela trabalham todo o dia e os filhos fica em casa, ficam abandonados, ficam deixados à sua sorte. Então, a delinquência juvenil, a criminalidade, tudo isso que começa a aparecer como um fenómeno preocupante, tanto em Boston como também em Brooklyn, mas nós vamos estar mais em Boston por agora, não é? Portanto, esses são os dois desafios, a família e a juventude. Quem vai lá sabe e já sabe que terá que enfrentar, sobretudo, esses dois problemas. No entanto, nós por agora só enviamos um irmão sacerdote que vai inserir-se na comunidade capuchinha, comunidade americana dos capuchinhos. Ele vai integrar essa comunidade, ficando, porém, a trabalhar com os nossos irmãos imigrantes, com essa preocupação muito, muito forte de estar muito próximo das famílias e da nossa juventude.
Cabo Verde, sabemos, Padre Fidalgo, é um país de grande comunidade no estrangeiro. Fala-se, aliás, de mais do dobro dos residentes no país. E muitas outras comunidades na Europa e talvez mesmo nos Estados Unidos, não só em Boston, em África, gostariam e necessitariam de uma presença missionária cabo-verdiana. Tem em mente mais alguma missão fora de Cabo Verde, na comunidade imigrada?
Olha, nós, por enquanto, não. Para já, nós gostamos de ir lá onde somos chamados. Estamos a responder esses dois convites. Já tínhamos um outro para Timor. Os capuchinhos de Portugal pediram o nosso apoio para a presença que têm em Timor-Leste. Nós, infelizmente, neste momento não podemos, até hoje não podemos dar uma resposta positiva. Eu não sei se a próxima resposta não vai ser também aos capuchinhos de Portugal, têm comunidades missionárias em Timor, não sei. Como não temos outros pedidos de outras comunidades, de responsáveis de outras comunidades no estrangeiro, respondo que, por enquanto, não. E se tivermos que dizer alguma coisa, se calhar, será em relação a Timor-Leste, não sei.
Não obstante a escassez de vocações que se vive um pouco por todo o mundo, em Cabo Verde, os capuchinhos, de modo particular, têm registado um certo número de ordenações sacerdotais. É isto que vos permite dar agora uma mão a São Tomé e Príncipe e assegurar a presença missionária em Boston? Significa, de qualquer maneira, que a situação em Cabo Verde é satisfatória e sobeja para os outros?
Olha, não é. É verdade que, tanto a nível de vocações para as duas dioceses, vocações diocesanas, para sacerdotes diocesanos, como para religiosos, tem significado um aumento significativo, interessante, mas ainda não é suficiente nem para o clero diocesano, nem para o clero religioso. Ainda não é. Nós ainda estamos com alguns problemas em Cabo Verde, mas ele dizia há dias, se não me engano, na nossa rádio, a Rádio Nova, ele dizia que para a missão a gente não vai quando tudo está bem, quando temos gente à vontade. Então, que tal sairmos por aí, não é? Acho que não deve ser esse o critério, não é? A verdade é que só estamos a dar essa resposta no momento em que realmente estamos um pouquinho mais folgados, não é? Mas eu acho que o critério não deve ser esse. E é muito interessante ver que no passado a Igreja, quando respondeu a certos apelos missionários, a certas necessidades, a certas situações, não foi porque tinha muita gente, tinha gente a mais, mas porque a missão é natural à Igreja. Então, nós também somos uma congregação missionária, temos essa dimensão missionária, e se os capuchinhos em 1947 vieram para aqui, para ajudar na restauração da Igreja, hoje somos nós que sentimos também esta necessidade de ir para mais longe, dando assim, fazendo justiça àquilo que é o nosso carisma também, que é essa dimensão missionária que caracteriza a nossa ordem, não é? Essa dimensão missionária não pode faltar também à nossa ordem. Portanto, repetindo, de facto estamos a enfrentar neste momento muitas dificuldades, inclusive estamos a enfrentar dificuldades neste momento, mesmo em termos pessoal, mas queremos mesmo assim aceitar este desafio.
Algo só mais uma questão para terminarmos a nossa conversa. Sabemos que no caminho para São Tomé e Príncipe, digamos assim, esteve também em Abidjan, onde tomou parte numa reunião de superiores capuchinhos da África Ocidental e Central. Quer nos falar um bocadinho disso, a importância dessa reunião?
Essa reunião acontece uma vez por ano. A África está dividida em duas conferências. Cabo Verde pertence à CONCAO, Conferência Capuchinhos da África Ocidental e Central, como a Dulce disse, e então, uma vez por ano, normalmente depois da Páscoa, os superiores capuchinhos reúnem-se num dos países da conferência, países que fazem parte, Angola, Benin, Burkina Faso, Camerun, Cabo Verde naturalmente, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Costa de Marfim, Gabão, Gana, Guiné Equatorial, Nigéria, Chad, República Centro-Africana e também, ultimamente, Algéria também já tem presença capuchinha, só que a Algéria não está presente e Guiné Equatorial também não está presente. Para que esta conferência? É para favorecer a colaboração entre as várias circunscrições, os vários países, sobretudo em nível da formação. Trocar experiências, também confortar-nos nas nossas necessidades, ouvir aquilo que se passa noutro país, encorajarmos mutuamente. Há muitas experiências de colaboração na formação, em algumas fases de formação, já entre alguns países. Não somos pressionados para também enviarmos os nossos formandos para alguma casa de formação existente. Por exemplo, temos em Benin, temos em Costa de Marfim, temos nos Camarões. É possível também nós enviarmos os nossos para lá. Por enquanto não enviamos, mas quem sabe num futuro comecemos a enviar. E depois tem outras vantagens, não é? Por exemplo, nós nos conhecemos melhor. Quando se tratará depois, por exemplo, de escolher um conselheiro geral para a África, isto a nível da Curia Geral em Roma, isto também ajuda, vai ajudar, porque assim nos conhecemos, somos nós que elegemos, que propomos o nome do conselheiro geral para a África, e então, tendo esses encontros, será mais fácil. Por isso, essa foi pois, a razão da minha passagem por Abidjan para participar neste encontro que decorreu de 11 a 15 de abril.
Portanto, não houve decisões particulares?
Houve algumas decisões, inclusive houve uma declaração no final, mas que não resume todo o trabalho feito. É uma breve declaração feita no final da nossa reunião, inclusive um dos pontos dessa declaração, o primeiro ponto, a necessidade de lidar de tomarmos a sério o problema dos abusos dos menores e adultos. Podem acontecer casos também a nível da nossa ordem, então nós temos de estar atentos e tomar medidas de precaução, de cuidado, de atenção, não fugirmos a esses problemas e enfrentarmos essas situações da melhor forma, na linha daquilo que está fazendo a nível da Igreja. Nós vamos trabalhar esse ponto, as circunscrições várias vão trabalhar nesse ponto, o problema dos abusos de menores. Podem acontecer também a nível da ordem. Depois, um outro ponto dessa declaração tem a ver com a preparação do encontro pan-africano dos capuchinhos, que vai ter lugar também em Abidjan no próximo mês de novembro. Há temas muito interessantes que vão ser trabalhados nesse encontro e que as circunscrições devem estudar antes para... Há uma exortação no sentido dos vários países estudarem esses temas, de modo a enriquecer a discussão no encontro pan-africano de Abidjan. E outras questões ligadas à formação. Portanto, foi uma declaração final, mas que, como disse, não abarca tudo aquilo que nós fizemos em Abidjan.
Frei António Fidalgo, que nos falava da ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Pode voltar a ouvir esta conversa, assim como a primeira parte da entrevista sobre São Tomé e Príncipe, na nossa página web em www.radiovaticana.va e clique em português.